Estás escuchando.
Você está ouvindo o programa A Voz da Juventude.
Hashtag A Voz da Juventude.
Hashtag Las Voces de las Juventudes.
A Voz da Juventude.
A Voz da Juventude.
The Voices of the Youth.
A Voz da Juventude.
La Voz de la Juventud.
O programa A Voz da Juventude tem a honra de participar da programação da nossa rádio, do Centro de Direitos Humanos e Memória Popular de Foz do Iguaçu. Somos um projeto de extensão interdisciplinar da UNILA e buscamos coletivamente discutir questões das juventudes no nosso tempo, em especial aqui, na Tríplice Fronteira e na América Latina. Entendemos também a importância do debate que vem a contribuir com políticas públicas que atendam às juventudes em seus perfis e necessidades. Em março de 2021, vinculamos o nosso primeiro programa nesta rádio e nele tratamos da temática das mulheres. Neste março de 2022, queremos trazer outras contribuições para a problematização do tema, ouvindo mulheres que lutam. Assim, neste 8 de março, os estudantes Andres Amaya, Felipe Garcia, Beatriz Rodrigues e a professora Cristiane Sander foram participar e entrevistar mulheres jovens durante atividades que ocorreram no dia 8/3 em Foz do Iguaçu, com a Marcha das Mulheres, organizada por 30 entidades e coletivos sindicais, sociais e estudantis, além de órgãos de serviço e ação. Não é dia de festa, é dia de luta. 365 mulheres jovens mortas por Covid-19 no estado do Paraná. Organizada pelo Centro da Juventude e Secretaria Municipal de Assistência Social. Por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. Esta frase eterna de Rosa Luxemburgo representa o sentido maior das lutas das mulheres e dá o eixo comum para que diversas entidades sindicais, sociais, educacionais e culturais se organizassem para a Marcha das Mulheres, ocorrida no dia 8 de março, desde o Bosque Guarani até a Praça da Paz de Foz do Iguaçu. Esta marcha foi parte de uma programação densa que ocupa o mês de março, promovendo debates e encaminhando questões das lutas por igualdade de gênero, que vão desde a representação política, equidade salarial, políticas públicas efetivas de enfrentamento à violência contra as mulheres, dentre tantas outras. O nosso projeto de extensão A Voz da Juventude participou deste ato político e lá entrevistou mulheres de diferentes entidades, idades e ocupações. O objetivo era entender como viam a importância deste mês de luta, a natureza de suas pautas, avanços e limites na atual conjuntura regional do país e do mundo. O nosso projeto de extensão A Voz da Juventude participou deste ato político e lá entrevistou mulheres de diferentes entidades, idades e ocupações. O objetivo era entender como viam a importância deste mês de luta, a natureza de suas pautas, avanços e limites na atual conjuntura regional do país e do mundo. Antes de iniciarmos nossas entrevistas, vamos para o intervalo musical, ouvindo a canção de autoria de Ju Ataíde, com a interpretação de Ayara.
Tô
Cada mulher tem uma história de dor para contar. Uma solidão marcada na falta de amor. À beira do mar, pariu a si mesma e dormiu na madrugada. Estranha, não tem mais medo de nada. Pariu a si mesma, se deu à luz. 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 Toda mulher teve que lutar pra exalar sua beleza plena. Ela pena, ela pensa. Ela plena, pena, pensa. Pariu a si mesma, não se dá outro tempo.
Estás escuchando.
Você está ouvindo o programa
A Voz da Juventude.
Hashtag A Voz da Juventude.
Hashtag Las Voces de las Juventudes.
A Voz da Juventude.
A Voz da Juventude.
The Voices of the Youth.
A Voz da Juventude.
La Voz de la Juventud.
Olá pessoal, voltamos com a nossa programação. Agora vamos para o bloco 2, que é o bloco das entrevistas, onde as jovens mulheres entrevistadas no programa de hoje vão refletir sobre suas participações e importância da marcha neste 8 de março. Como atos como este que contribuíram nas suas vidas e nas lutas por direitos, e ainda quais os limites que precisam ser superados e, finalmente, como a juventude é importante para isso. Inicialmente, ouviremos os relatos das entrevistadas de Felipe e Anders, no qual elas são agentes da cidadania no Centro da Juventude, em Foz do Iguaçu. Clara, Vitória e Gabriela, que estão em sua primeira participação numa marcha de mulheres, entendem fundamental as lutas pautadas e que todos os dias são dias de lutas, especialmente contra o machismo. Elas nunca participaram de um 8 de março, mas é importante relembrar o valor das mulheres e lutas por direito. Dia das Mulheres são todos os dias de luta contra o machismo, demonstrando a importância 8 de março. Principais desafios da pandemia e no cotidiano são lutas por livre manifestações no vestir, de ir e vir, direitos de trabalhos equivalentes. Ressalto a importância
da participação dos jovens no dia 8 de março, pela causa em si, pela vida das mulheres jovens e de todas as demais.
Bom, eu sou a Clara, sou agente da cidadania do SEJU e hoje eu estou aqui no evento do Dia das Mulheres que a gente está preparando. A gente precisa relembrar das mulheres, ver o valor delas e lutar pelos seus direitos.
Eu sou a Vitória, sou agente da cidadania aqui do Centro da Juventude e também estou aqui em prol ao Dia da Mulher. Eu nunca tinha participado também, minha primeira vez, né, este ano. E assim, tá sendo bem interessante, tá bem diferente, como eu nunca tinha participado. Eu acho bem diferente e eu acho muito importante também pra gente lutar pelos nossos direitos, né, e deveres, né, que a gente também tem, mas o Dia da Mulher para mim é todo dia, né, mas é isso.
Eu sou a Gabriela, agente da cidadania, estou aqui também mais uma noite aqui. Hoje é o meu primeiro dia aqui e é uma grande satisfação que está aqui hoje, porque estamos na luta, combatendo aí, porque mulher não deve ficar só na cozinha. Mulher não é objeto e a gente estamos aí para isso, para defender nossos direitos. Dia de mulher não é só um dia. Dia de mulher são todos os dias. Todos os dias temos que lutar contra o machismo.
A psicóloga Gláucia Emília Vanusa, que também atua no SEJU, declara que a sua participação é recente, pois não teve oportunidade de, durante a sua formação e a sua atuação profissional, participar de um ato como este, o ato dia 8 de março. Vê com muito otimismo esta organização política para a transformação da realidade machista. Percebe o avanço desta consciência crítica acontecendo no próprio Centro da Juventude. Ela enfatiza que a grande mudança vem acontecendo nas próprias mulheres. Glaucio também entende que os principais desafios para as mulheres durante a pandemia foi nas relações domésticas, que enfrentaram a crueza do cotidiano e expectativas idealizadas socialmente. Que a mulher seja cuidadora, cuide do todo e de todos, sem ter mesmo condições, muitas vezes, sequer de cuidar de si. Também as relações afetivas ficaram mediadas por tecnologia, trazendo frustrações, especialmente nas jovens.
Meu nome é Gláucia Emília Vauza, mais conhecida como Gláucia Varkin. Eu tenho 43 anos, eu sou psicóloga formada há 20 anos e sou atualmente servidora pública na Secretaria de Assistência Social, na Prefeitura de Foz do Iguaçu. Estou lotada no equipamento Centro da Juventude há 6 anos. Eu venho participando de vários eventos do Dia da Mulher com a conotação de luta pelos direitos, celebração de conquistas, de relembrar a história dessa conquista de direitos há poucos anos. Eu posso te dizer que eu considero poucos anos, né, há 5 anos, considero pouco porque eu lembro do meu período da universidade e que, assim, mesmo na universidade não tinham muitos movimentos pelo Dia da Mulher como tem hoje, dentro de uma visão mais crítica, histórica, de ver o que a gente pode fazer daqui para frente, qual é a nossa realidade atual, quais são as modificações e lutas em relação à desigualdade de gênero que podem ser feitas a partir de agora. Então, eu creio que isso é recente. Como eu falei, estou participando há aproximadamente uns 5 anos. Não lembro antes disso de ter um movimento tão forte. Lembro, sim, que a sociedade, né, em sua maior parte, vê o Dia da Mulher como o dia de agradar, de dizer que a mulher é importante, que ela é especial, que ela deve ser amada, que ela deve receber uma flor, um brigadeiro, ou que naquele dia alguém vai lavar a louça para ela, né? Então, assim, eu lembro desse momento da celebração do Dia da Mulher como um momento muito passageiro e sem essa conotação de transformação da realidade. E hoje eu vejo que é diferente, como eu estou falando, há uns 5 anos, então acho que já é uma longa história, porque eu vi adolescentes saírem dos 10, 11 anos no Centro da Juventude, alcançar os 17 anos e serem influenciadas por um movimento mais esclarecedor a respeito dos direitos que as mulheres merecem conquistar. Eu acredito que a principal conquista é a modificação da própria mulher, a princípio. porque é ela que, para que além daquele dia, ela vai continuar procurando transformações na realidade machista em que ela vive. Então, nosso país é um país muito machista, muito preconceituoso. Se a mulher, ela tomar ciência das transformações que ela pode provocar em seu meio, seja para a realidade própria dela ou de um coletivo que ela faça parte, essa é a grande mudança e a grande, algo mais importante que vem acontecer de movimentos como esse. Que eles não podem ser isolados em um só dia, né? Eles devem ser contínuos e acontecerem de diversas formas, como, por exemplo, para as adolescentes, acredito que grupos sobre sexualidade, que isso também transforma a cabeça não só das meninas, mas dos meninos também, de ter uma visão não machista das relações de namoro, né? Ou isso em relações hétero ou bissexuais ou homossexuais, tá? Mas é de realmente acontecer essa transformação. Então, acho que acontecendo nas meninas é melhor, porque elas vão ser a própria bandeira da sua realidade. Mas transforma também a realidade de alguns meninos. E, como eu falei, é uma coisa que deve ser contínua, ser abordada de diferentes formas, né? Eu vou trazer um grande desafio para mim, que sou mulher, trabalho fora, não parei de trabalhar durante a pandemia e sou casada. Mas eu acho que para as mulheres solteiras existem outros desafios também. Mas assim, a convivência em casa é um grande desafio para a mulher, porque nem sempre é essa doçura que as pessoas esperam, idealizam da mulher, né? A comparam a Maria, mãe de Jesus, né? Muito comum, por exemplo, essa comparação e essa idealização. Então, assim, as mulheres, elas têm outros sentimentos além da doçura e de ser cuidadora e acolhedora. Porém, é um papel social que é exigido da mulher, de ser de cuidar dos outros, né? Então, eu acho que um grande desafio da mulher em família é que ela foi convocada para esse lugar de cuidar e muitas vezes ela não foi tão cuidada. Então, ou ela não conseguiu se autocuidar. Esse eu acho que foi um desafio. Um outro desafio para as mulheres solteiras, que eu acompanho muitas, que foram das relações mesmo afetivas, porque se tornou muito digital, e muito ilusórias aí também. Então foram construídos representantes sociais significantes a respeito das relações que eram muito ilusórios, tornando mais efêmeros, passageiros e provocando sofrimento também. Então eu acho que e não poder se encontrar, né? Então foram alguns, acho que conseguiram sair das criativas para isso, mas muitas não. Então, muitas estão agradecendo, celebrando o final da pandemia, para poder viver relações mais reais. Para mim, tem uma importância muito grande, profissional, também, estar aqui com as jovens. Apesar de ser um público pequeno, eu tinha um professor na faculdade que ele dizia, poucos e bons. Então, assim, talvez esses poucos vão influenciar muitos, ou para eles, esses poucos, aquele círculo familiar vai ser influenciado, e aquilo é importante. Eu acho que as reflexões que vêm com o que simboliza esse dia, de você ser resiliente, ter força, é um momento de grande reflexão para mim. É importante esse dia.
Destacamos também a importância da participação dos jovens em eventos semelhantes, que fortalece as mulheres em seu protagonismo e oferece aos jovens, em um modo geral, novas ferramentas para pensar e agir. Rosângela, também do Seju, observa a importância da participação em um ato 8 de março, e que é fundamental e que não queremos homenagem em si reflexão de uma luta para a transformação. Ela vê que os principais desafios, não somente durante a pandemia, mas no cotidiano, passam por educar todos para o cuidado, pois a maioria das 365 mulheres que morreram, assim aconteceu pela exposição aos efeitos da sua condição de cuidadora. É fundamental ensinar que os homens também devem cuidar. O Seju acompanha as lutas pela equidade de gênero desde 2017 e vê como uma grande conquista a multiplicação de manifestações como esta. Rosângela, também do Seju, observa a importância da participação em um ato 8 de março, e que é fundamental e que não queremos homenagem em si reflexão de uma luta para a transformação. Ela vê que os principais desafios, não somente durante a pandemia, mas no cotidiano, passam por educar todos para o cuidado, pois a maioria das 365 mulheres que morreram, assim aconteceu pela exposição aos efeitos da sua condição de cuidadora. É fundamental ensinar que os homens também devem cuidar. O SEJU acompanha as lutas pela equidade de gênero desde 2017 e vê como uma grande conquista a multiplicação de manifestações como esta.
Meu nome é Rosângela, eu sou de Foz mesmo, né? Moro aqui há 40 anos e represento o Centro da Juventude. Eu acho que é um dia de muita luta, é um dia onde que nós mulheres precisamos nos conscientizar de que é um dia que teria que ser de mais luta, menos homenagens, né? Eu acho que a gente já sofre muito, muito, muito para alguém vir e te dar, ai, feliz Dia das Mulheres. Eu não gosto desse negócio de feliz Dia das Mulheres. Eu acho que é um dia que a gente precisa ir para a rua, que a gente precisa tocar o coração das pessoas para dizer, olha, nós somos mulheres, a gente é a maioria nesse país, a gente está sofrendo, a gente está morrendo todos os dias, né? E morrendo de várias formas, né? Eu acho que esse ato, por exemplo, é um ato porque a gente acredita que é um absurdo 365 meninas jovens, né, de 12 a 24 anos que faleceram por essa doença tão terrível, né? E quando a gente vai fazer a pesquisa maior, a gente percebe que a maioria das pessoas que morreram de Covid foram mulheres. E por que isso? Porque são as mulheres que cuidam, né? E essa ideia de cuidar nos mata. Dia 8 de março a gente tem que ir para alguns atos, a gente tem que produzir alguns atos, a gente tem que estar em movimento. Porque é um dia de luta realmente, é um dia que a gente tem que se manifestar, a gente tem que participar de todos os atos. O SEJU faz esse ato desde 2017, né? É a segunda vez que a gente traz ele para fora, mas todos os anos a gente faz ou roda de conversa, ou bate-papo, ou leva alguém para falar, né? Várias vezes a gente levou o CRAM para falar sobre a violência doméstica, violência contra a mulher. Então a gente sempre faz esses atos no dia 8 de março, né? Que é importantíssimo para mim. Todas as vezes que a gente se mexe, mesmo que um pouquinho, a gente não retrocede. Então, eu acredito que é só avanço, né? Porque, assim, cada pessoa que vier na praça hoje, por exemplo, e olhar 365 cruzes, elas vão se tocar. Vai ter um movimento, vai ter pelo menos um questionamento, né? O que que essas pessoas estão fazendo? O porquê de colocar 365 cruzes no meio de uma praça? Então, esses questionamentos faz com que as pessoas pensem, pelo menos. Então, eu acho que sempre quando se faz um movimento, se faz um ato como esse, sempre existe mudança. E eu acho que mudança sempre é interessante. Se a gente for avaliar, as mulheres são maiorias no combate do Covid, né? Também, porque elas são as enfermeiras, elas são médicas, elas são mães, elas são mulheres, né? Porque são elas que cuidam, né? Somos nós que cuidamos, né? E aí, quando a gente cuida, mais fácil a gente tá próximo desse vírus, né? E sempre acontece, quanto mais próximo do vírus a gente fica, mais a gente pega, mais a gente morre. Então, o desafio é, os homens precisam aprender a cuidar, né? A nos cuidar, a se cuidar, né? Porque os homens também não se cuidam. E eu acho que o desafio é a gente fazer com que os homens também cuide, né? Aprenda a cuidar. Eu acho que esse é o maior desafio. Eu acho que a gente O machismo está aí, mas a gente precisa acabar com ele. Eu acho que o Covid veio para mostrar mais uma vez que o machismo está aí, né? E que ele precisa ser combatido. E a gente precisa ensinar os meninos a cuidar, a ser mais cuidadoso, mais humano. Eu acho que tem avanço. Eu identifico muita diferença, né? Eu trabalho com juventude já faz uns 30 anos por aí. E assim, existem várias mudanças. A gente não discutia violência doméstica há 10, 15 anos. E depois disso a gente começou a perceber, né? A discutir. Depois que começa a se discutir, existe transformação. Eu acho que os meninos agora, acho que a próxima geração, inclusive, vai ser muito menos machista, muito menos... Eu acho que vão ser homens melhores. Acho que homens e mulheres também, né? Porque a gente também aprende, né? A gente também está em busca de aprender e de crescer como um ser humano. Precisamos humanizar a humanidade.
Observamos nestes relatos a importância da participação de jovens em eventos de manifestação político-social, pois estes permitem pensar, refletir e se reconhecer nas pautas colocadas. Simone de Beauvoir, há mais de 70 anos, disse que não se nasce mulher, torna-se mulher. Isto nos ajuda a entender que, do mesmo modo que o patriarcado é aprendido, o feminismo, como uma luta por direitos, implica em reconhecer criticamente que precisamos aprender a sermos mulheres politizadas, dizendo não à desigualdade histórica que naturalizou a opressão de gênero. Agora, vamos para um intervalo musical, ouvindo a canção de autoria e interpretação de Ana Canhas, com a música Respeita.
Você que pensa que pode dizer o que quiser, respeita aí, eu sou mulher. Quando a palavra desacata, mata, dói. Fala toda errada que nada constrói. Constrangimento em detrimento de todo discernimento. Quando ela diz, não, mas eu tô vendo, eu tô sabendo, eu tô sacando o movimento. É covardia no momento quando ele levanta a mão. Diversão é um conceito diferente, onde todas as partes envolvidas consentem. Silêncio é um grito de socorro escondido pela alma, pelo corpo, pelo que nunca foi dito. Ninguém viu, ninguém vê, ninguém quer saber. A dor é sua, a culpa não é sua, mas ninguém vai te dizer. E o cinismo obtuso daquele cara confuso, mas eu vou esclarecer. Abuso.
Meu corpo, minha lei, tô por... mas não tô à toa. Respeita, respeita, respeita as mina, porra.
Voltamos do nosso intervalo. E neste terceiro bloco, temos a representante do Coletivo Cidadania de Foz e JL Cataratas, que compreende a importância da data como uma forma para relembrar e aprender sobre a superação de processos históricos de desigualdade. É o seu primeiro evento e entende como necessário a maior participação de mulheres muçulmanas, indígenas e trans. Valoriza os movimentos de mulheres que conquistaram o voto, Lei Maria da Penha, dentre outros, e quando mulheres se juntam, entendem sua força. Ela vê que os desafios na pandemia para as mulheres foi a violência doméstica, tema de um artigo que escreveu. A importância dos jovens neste evento é a questão da representatividade. No futuro, outros jovens também possam olhar para as nossas conquistas e das gerações antes de nós. Cibele, colombiana, de 23 anos, estuda cinema na UNILA e participa do grupo Cinema Comunitário. A importância destes eventos implica em discutir privilégios dos homens e as desiguais condições de vida e lutas de nós que somos pelo menos a metade da população. Participa dos movimentos de 8M para além das aparências comemorativas. Entende que é importante e um grande avanço estes eventos que fortalecem os movimentos sociais. As mulheres percebem que não estão sós. Como a pandemia nos deixou muito sós, é hora de retomar a coletividade para enfrentar as violências. Cibele é uma jovem que vê como importante participar de movimentos que nos permitam acreditar que ainda poderemos caminhar nas ruas com segurança, dentre tantas outras lutas que só o coletivo organizado consegue enfrentar. Raquel, de 23 anos, do acampamento Sebastião Camargo do MST de São Miguel do Iguaçu, vê que a importância do 8M mostra que podemos lutar com igualdade para termos as mesmas condições de vida dos homens. Esta participa pela primeira vez e entende a importância deste movimento, pois sequer as conquistas das mulheres são reconhecidas e, como jovem, vê que é fundamental estarem presentes para que igualmente sejam reconhecidas em sua capacidade. Cristina Nascimento Dias também vem do acampamento Sebastião Camargo, de São Miguel do Iguaçu, e entende que a importância do 8 de março na sociedade é a luta pela igualdade. Está na sua primeira participação e ressalta que o sofrimento de uma mulher não é somente na pandemia. Ele está em todo lugar, no dia a dia, feminicídio, espancamento, entre tantas violências mais. Blanca, mulher travesti, entende que participar das lutas por justiça e por direitos entre os gêneros é fundamental. Se vê identificada com o evento em seu processo de autoconhecimento de gênero. Vê conquistas para as mulheres empregadas domésticas e mulheres trans.
Meu nome é Marua Termos, tenho 22 anos e eu represento o Coletivo Cidadania de Foz e a UJS Catarata. Esse é meu primeiro evento, só que até agora eu estou gostando, eu queria que tivesse, a gente estava comentando, que tivesse mais representatividade de mulheres muçulmanas mesmo, porque é importante a representatividade de mulheres trans, indígenas, negras, muçulmanas, e a gente quer ver isso, a gente quer ver, e por isso, desde agora, a gente está dando uma olhada e nos próximos anos a gente quer trazer mais gente, né? Eu tô aqui porque eu quero deixar um... É que assim, a gente pensa que a gente quer deixar um legado para as outras mulheres. A gente quer lutar por algo que no futuro as outras mulheres possam pensar, olha, elas conquistaram aquilo pela gente. Assim como a gente vê as conquistas das mulheres antes de nós. Eu acho que é algo que a gente tem que ver ser passado de geração para geração. A gente consegue ver a evolução quando as mulheres se juntam. A gente consegue ver a força que a gente pode produzir. movimento das mulheres de forma geral, tem toda a questão da conquista do voto, a questão do direito à Lei Maria da Penha e tudo mais. Eu escrevi um artigo no final do ano passado sobre a questão da violência doméstica, e a gente consegue ver como os números de violência doméstica aumentaram durante a pandemia, porque daí a mulher fica confinada com o abusador, e daí tem toda a questão de não tá se sentindo bem porque não tem trabalho, não sei o que, e acaba descontando nela. Tem toda essa questão do abuso, da violência. Então acho que nesse sentido a mulher se afetou mais. E aquilo, é o que a gente ouviu antes, a gente não quer flores no dia 8 de março, a gente quer conhecer a nossa história, saber a nossa história e tudo mais.
Meu nome é Sibeli Verazain Suazo, eu tenho 23 anos, eu sou estudante de cinema na UNILA, sou boliviana. E eu faço parte de um movimento social de lá, que o nome é Feminismo Comunitário. Eu acredito que a importância do 8 de março vai depender muito da, primeiro que nada, da experiência de vida, das oportunidades, dos privilégios também que as pessoas podem ou não ter. E essa importância, na verdade, vai depender desses privilégios que todas as pessoas têm. Porque quanto menos privilégios tem, sabe, quanto é difícil de lutar contra essa opressão que a gente sofre, especialmente as mulheres, né? Até nas situações mais ruins, as mulheres são sempre as que vão sofrer mais e as que vão ser sempre mais oprimidas. Então, o 8 de março não é uma questão importante tanto para a sociedade, também porque as mulheres somos a metade de cada povo, né? Então, é a metade da sociedade que está sofrendo uma opressão constante, desde a hora que nasce, desde que sabe que é mulher, na verdade, já recebe uma opressão muito grande, né? Então, eu acredito que para a sociedade deveria ser um dia de conscientização, de reflexão, para ver realmente o que está acontecendo. As mulheres vivemos isso todos os dias, né? Então, tipo, não é que seja um dia específico que a gente vai lutar, porque a gente luta todo dia. Eu já participei em vários 8 de março e no começo, pra falar a verdade, eu me sentia meio receoso, porque eu achava e sentia que o 8 de março era um dia mais pra fingir, sabe? Fingir essa atenção, fingir que estão fazendo coisas, que estão se importando. E ultimamente tem ganhado mais importância o 8 de março por ser uma coisa politicamente correta. Mas depois eu percebi que é bom que seja uma coisa mais legal, mais assim, de moda. Porém, que seja para algumas pessoas desse jeito, vai viabilizar a visualização e a luta, a voz que a gente pode ter em todos os espaços. E aí é uma coisa mais no qual a gente pode se apoiar para dizer que o movimento é importante e o movimento é grande. Eu acredito que a partir dessas marchas, dessa movimentação tão grande que a gente tem visto que tem sendo muito mais grande ao longo dos anos, as mulheres não sentimos mais acompanhadas. E as mulheres que não estavam envolvidas em um movimento organizado, elas percebiam que tem mulher que está sofrendo as mesmas coisas, que está lutando para esses direitos, que tem mulher organizada, que as pessoas estão se organizando, que as mulheres estamos nos organizando para fazer uma luta muito mais forte. Então eu acredito que o 8 de março, na verdade, é mais para fortalecer os movimentos sociais feministas, fortalecer os movimentos das mulheres e fortalecer essa luta pelos direitos que a gente precisa, na verdade, né? Para mim é muito importante estar aqui, porque nesse tipo de marchas a gente vê como a sociedade pode se organizar, como a gente pode combinar forças para realmente para lutar por as coisas que a gente acha que é justo, para lutar pelo direito de viver tranquila, de caminhar na rua tranquila. E para mim, os espaços de movimentos sociais organizados são as coisas mais importantes que podemos ter.
Meu nome é Raquel, eu tenho 23 anos, sou do acampamento Sebastião Camargo de São Miguel do Iguaçu. Eu nunca participei, essa é a minha primeira vez, mas eu acho muito importante para nós mulheres mostrar que nós existimos, né, na sociedade machista, a gente está aqui para lutar pelos nossos direitos. Tem as mesmas oportunidades que os homens têm na sociedade que nós mulheres não temos, lutar com igualdade. Nós mulheres são bem difícil alguém reconhecer os nossos valores, mas quando reconhece, não sabe valorizar nós mulheres. Sempre tem que ter um homem ali do lado para poder manter a ponta firme. mas nós mulheres estamos aqui para mostrar que a gente pode sim lutar por aquilo que a gente, conheça, né? E por tudo aquilo que os homens acham que a gente não é capaz. E a gente é capaz sim.
Ana Nascimento Dias, sou de São Miguel, sou do MST. Ah, é muito importante a gente estar aqui lutando e buscando a ser igual na sociedade. E para mim é muito importante. No meio da sociedade, porque as mulheres sempre é menos. Sempre é menos do que os homens. Principalmente os machistas.
Prazer, meu nome é Blanca, tenho 24 anos.
Para mim é muito grande a importância da luta quanto mulheres, né? A favor de todos os nossos direitos. É muito importante e é válido ressaltar que também temos mulheres trans e mulheres travestis juntas nessa luta, né? Que acaba sendo de grande importância. Ah, para mim hoje é um ato, é algo que eu vejo com outros olhos, eu ainda não tinha participado, e hoje me conhecendo, né, descobrindo a minha identidade de gênero, a minha real identidade de gênero, eu vejo de fato a importância do ato estar acontecendo. Tivemos diversas conquistas, sim. Hoje em dia as mulheres empregadas domésticas têm um pouco mais de, né, conquistaram alguns direitos que eram legados, assim como outras mulheres trans também, travestis. É muito importante o fato da gente estar aqui lutando, representando nossa comunidade trans e travesti, é grandioso, né?
Ouvimos mulheres se descobrindo e solidificando sua ação política no mundo. Algumas das nossas entrevistadas são jovens percebendo criticamente a importância de sua participação para avançar em seus direitos numa sociedade que, já sabem, é desigual e injusta, ameaça nossa dignidade, integridade física e emocional, nos priva da remuneração justa de nosso trabalho e nos exige o sobretrabalho, não remunerado e sem direitos previdenciários, de sermos cuidadoras parentais. Ouvimos também mulheres maduras, profissionais. Estas são inspiração e exemplo para que outros jovens possam entenderem-se como pessoas em igualdade de gênero, superando a reprodução da opressão que nos fez arder a pele e a alma. Neste bloco, encerramos com a música Na Pele, com Elza Soares e Pitty.
essas minhas jovens rugas, conquistadas a duras penas, entre aventuras e fugas. Logo serve a face turva, o olhar tentado e atento. Se essas são marcas externas, imagine as de dentro. A vida tem sido água, fazendo caminhos esguios, se abrindo em teios e vales, na pele e no peito. A vida tem sido água, fazendo caminhos esguios, se abrindo em teios e vales, na pele e no peito. A vida tem sido água, fazendo caminhos esguios, se abrindo em teios e vales, na pele e
estás escuchando.
Você está ouvindo o programa
A Voz da Juventude.
Hashtag A Voz da Juventude.
Hashtag Las Voces de las Juventudes.
A Voz da Juventude.
A Voz da Juventude.
As the Voices of the Youth.
A Voz da Juventude.
La Voz de la Juventud.
Hoje finalizamos esse programa com um dever de missão cumprida. Nosso muito obrigada e até a próxima.
E antes de finalizarmos, Edna Vergara tem um recado para nos dar.
Neste março, infelizmente, a vida da assistente social Miriam Bonissoni Sela foi retirada brutalmente. Este programa é dedicado a ela, Miriam Bonissoni Sela, presente.
Agora vamos finalizar com essa linda canção de interpretação de Francisco, El Hombre, Triste, Louca ou Má.
Qualificada ela quem recusar seguir receita tal, a receita cultural do marido, da família, cuida, cuida da rotina. Só mesmo desatinou.